Musical.
Conectada em você.
FM.
Musical.
Conectada em você.
De notícias.
O café está presente no dia a dia de milhões de brasileiros, mas por trás de cada xícara existe uma cadeia produtiva marcada por desafios históricos no mundo do trabalho.
Para enfrentar essa realidade, foi criado em 2023 o Pacto Nacional do Café, uma iniciativa que reúne governo, trabalhadores, empregadores e organismos internacionais para promover o trabalho decente na cafeicultura brasileira. Em 2026, o pacto foi atualizado com um novo plano de trabalho.
E é sobre esse esforço conjunto que a gente conversa hoje. Bem-vindo ao Prosa de Trabalho, o podcast do Ministério Público do Trabalho. Eu sou Janaína Oliveira e comigo está Rafael Silva.
O Pacto Nacional do Café foi firmado no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego e funciona como um compromisso coletivo entre todos os elos da cadeia produtiva do café.
Mais do que um documento, ele define metas e prioridades para melhorar as condições de trabalho no campo. Quem explica é o coordenador-geral dos Pactos pelo Trabalho Decente do Ministério do Trabalho e Emprego, Guilherme Candemil.
O pacto, ele é um protocolo de intenções. Ele é um documento onde, né, as instituições que o assinaram ou que vieram a aderir a ele, né, a posteriori, faz com que essas instituições, elas se comprometam a realizar uma série de iniciativas em prol do trabalho decente. Todas as instituições que o assinaram, né, eles vão trabalhar, né, para que façam com que sua cadeia produtiva, né, seja cada vez mais sustentável e que não tenha nenhum desvio aí, né, de práticas trabalhistas, né, que cumpram aí com a legislação trabalhista, né?
E para reforçar essa união, os parceiros também estão mobilizados em uma campanha nacional de conscientização.
Essa mobilização faz parte de uma realidade preocupante no campo.
O setor de café é um setor crítico, ou seja, de alta incidência de trabalho em condições análogas à escravidão. Ao longo dos últimos 30 anos, já foram mais de 3.800 trabalhadores resgatados nesse setor.
E as irregularidades ainda são frequentes, como destaca o Coordenador Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do Ministério Público do Trabalho, Luciano Aragão.
No setor cafeeiro, a partir da análise dos relatórios de fiscalização que resgataram trabalhadores, nós temos algumas irregularidades recorrentes, né? Primeiro, a informalidade e, segundo, uma recorrência de alojamentos e condições degradantes de trabalho a que são submetidos esses trabalhadores resgatados. Uma boa parte das operações, né, no cultivo de café tem identificado o trabalho escravo na modalidade do trabalho degradante.
Situações que comprometem diretamente a dignidade do trabalhador.
Se caracteriza por um trabalho que viola a dignidade do trabalhador, cujos direitos são de tal forma sonegados que a própria dignidade do trabalhador é afetada. Então a gente vai citar casos como a ausência de água potável, água em condição de consumo, um alojamento adequado. É muito comum nós encontrarmos trabalhadores em alojamentos completamente precários, sem condições de moradia, ausência de instalações sanitárias, exposição a intempéries ou agrotóxicos, né? Então há todo um contexto, né, que pode caracterizar a degradância do trabalho.
Para enfrentar esse cenário, a atuação do poder público é fundamental. O Ministério Público do Trabalho, por exemplo, atua diretamente na fiscalização e no combate a essas violações.
O MPT tem atuado, né, no setor de café em duas frentes. Primeiro, nas condições gerais de trabalho, recebendo as demandas, as notícias de fato, instaurando investigações para garantir de condições adequadas de trabalho nesse setor. O MPT tem uma atuação estratégica, atuando na fiscalização de denúncias de trabalho escravo, participando de resgate de trabalhadores nesse setor econômico. Além disso, o MPT investiga dentro do projeto estratégico Reação em Cadeia, que busca responsabilizar empresas líderes, ou seja, os detentores de poder econômico relevante naquele setor produtivo. A ideia do MPT é que, ao envolver o poder econômico relevante, ao envolver grandes empresas que adquirem o café desses produtores flagrados com trabalho escravo, essas empresas possam também fomentar o trabalho digno, possam fiscalizar seus fornecedores, realizar auditorias sérias e impedir que trabalhadores sejam submetidos a condições análogas à escravidão nesse setor.
Já o Ministério do Trabalho e Emprego, além de também fiscalizar, atua com planejamento e uso de dados. E a fiscalização vai ganhar reforço neste ano.
O Ministério do Trabalho, ele sempre atua, né, com base, né, em planejamento, né, e não apenas em denúncias, né. Então, a partir aí desse histórico, a gente já tem, né, uma noção aí de como atuar, né, e quais são as áreas prioritárias. E, ultimamente, né, nós também temos aí nos utilizado da inteligência artificial, que nos ajuda a fazer esse planejamento. Atualmente também, né, nós temos aí uma aquisição, né, de 900 novos auditores fiscais de trabalho que virão a somar aí as atividades, né, dos auditores fiscais de trabalho que hoje já estão na ativa, né. O curso está finalizando agora em maio, né, desses novos servidores. Então a partir aí de final de maio e junho teremos aí uma força de trabalho aumentada, né. Então isso com certeza irá ajudar muito a fiscalização.
E tem mais uma notícia boa. Mesmo sendo recente, o Pacto Nacional do Café já começa a mostrar resultados. Quem avalia é a coordenadora do Programa de Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho, da Organização Internacional do Trabalho, Maria Cláudia Falcão.
Hoje, o que já se vê é um maior engajamento, né, de cooperativas, de sindicatos, de governos municipais e de produtores em torno dessa agenda comum, que é sim a melhoria das condições de trabalho no campo. E esse diálogo, ele faz toda a diferença. Para a OIT, o diálogo social é um dos pilares centrais para a melhoria das condições de trabalho. E justamente porque o diálogo social, ele permite construir soluções que são mais eficazes, ele ajuda a prevenir conflitos e aumenta a confiança entre esses atores, porque eles estão dialogando, estão conversando ali sobre os principais problemas e desafios que existem nessa cadeia produtiva e também a compartilhar a responsabilidade de enfrentar esses problemas.
Para os trabalhadores, o pacto é realmente trabalhadores. A avaliação realmente importante para considerar a avaliação do presidente da Confederação Nacional dos Desempregados Rurais, Gabriel Bezerra
Santos. Que foi bem construída e a gente precisa reconhecer esse papel importante do Ministério do Trabalho, da OIT e das organizações de trabalhadores e do setor patronal, e a gente entende que o pacto é uma iniciativa que ajuda muito nesse debate, é uma iniciativa que tem proposto um debate, que tem aberto um diálogo e que tem incentivado muito para construir melhores condições e relações de trabalho no meio rural.
Mas Gabriel Bezerra reforça que os desafios ainda são estruturais na cadeia do café.
Precisamos destacar que a cadeia do café é uma cadeia importante para o nosso Brasil, mas é uma cadeia que tem desafios constantes para nós avançar, né? Entre eles, nós temos diversos casos ainda, né, inaceitáveis, mas existentes, de trabalho escravo, né? Uma violação gravíssima. Mas também a gente precisa destacar a informalidade, né? Nós temos ainda, na média, de mais de 60% dos trabalhadores não têm carteira de trabalho assinada, né? Então, essa é uma questão que a gente precisa ter um olhar muito atento. Nós precisamos lembrar que na cadeia do café existe a migração de mão de obra, os trabalhadores migram de um estado para outro, né? O que muitas vezes dificulta esse trabalho e a discussão para poder avançar nessa cadeia que é tão importante.
Na prática, essas dificuldades se traduzem em violações no dia a dia do campo, explica o presidente da Federação dos Assalariados Rurais do Estado de São Paulo, J. Lúnio Dias do Sano.
A precarização do trabalho de uma forma em geral, começando por não, na sua grande maioria, não registrando a carteira desses trabalhadores, na sequência também são privados de acesso a EPIs, né, saúde e segurança do trabalho, remuneração de forma precária, forma de trabalho por produção que nem sempre é muito clara para os trabalhadores e não consegue acompanhar isso, falta transparência, né, e uma vez não começando pelo registro, a gente chega até o trabalho análogo à escravidão.
Para quem atua diretamente com os trabalhadores, o desafio agora é transformar esse diagnóstico em mudança real, como alerta a advogada e coordenadora de projetos da Contar, Laís Apoliana do Carmo.
Eu considero o Pacto uma iniciativa muito importante por reunir empregadores, trabalhadores e governo, né, por poder dar voz para os trabalhadores nesse espaço tripartite de negociação, de definição, né, de avançar na promoção do trabalho decente no café, mas eu acredito que a gente precisa avançar muito na prática para poder surtir efeitos mais consistentes e efeitos que realmente cheguem até o trabalhador assalariado do café.
O Pacto Nacional do Café mostra que o caminho para um trabalho digno passa pela união. União entre governo, empregadores, trabalhadores e instituições.
E fico alerta, trabalho decente não é opcional, é um direito.
Se você identificar irregularidades trabalhistas como falta de registro em carteira, condições precárias de alojamento, ausência de equipamentos de proteção e jornadas irregulares, denuncie. As denúncias podem ser feitas, inclusive, de forma anônima no site mpt.com.br. cafeicultura.mp.br.
Se você também apoia o trabalho decente na Cafeicultura, participe da campanha do MPT e parceiros, acessando as redes sociais das instituições.
Em mpt.mp.br e rádio mpt.com.br, você também encontra este e outros episódios do Prosa de Trabalho, disponíveis também nas principais plataformas de áudio. Até a próxima edição.
Tchau, Rafael. Tchau, ouvinte. Obrigada por nos ouvir. Grupo Rádio Web, produção e apresentação de Janaína Oliveira e Rafael Silva. Edição de áudio de Mário Melo.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você. Cardeal FM. Conectada em você.
musical.
Conectado em você.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM Musical.
Conectado em você.
Hoje acordei sem lembrar se vivi ou se sonhei. Você aqui nesse lugar que eu ainda não deixei. Vou ficar. Quanto tempo vou esperar? Eu não sei. A foto não tirei, como tirei pra dançar alguém que avistei tempo atrás. Esse tempo está lá atrás. Eu não tenho mais o que fazer. Boca eu beijei.
Cardeal FM, conectada em você.
Branca de fulgores e de encanto. Se é verdade que ao amor tu dás abrigo, vem tirar dos olhos meus o pranto. Ai, vem matar essa paixão que anda comigo. Ai, por quem és, desce do céu, ó lua branca, essa amargura do meu peito, ó vem, arranca. Dá-me o luar de tua ó, vem por Deus iluminar meu coração. E quantas vezes lá no céu me aparecias a brilhar em noite calma e constelada, em tua luz então me surpreendias, ajoelhado junto aos pés de minha amada, e ela chorava soluçar, cheia de beijo, vinha em seus lábios me ofertar um doce beijo. Ela partiu, me abandonou assim.
Você.
Giro de notícias. Conciliar filhos, casa, trabalho e ainda empreender parece impossível para muitas mulheres. Mas o mercado digital tem aberto espaço para mães criarem negócios de forma mais flexível e com baixo custo inicial. Levantamento do Sebrae mostra que cuidar dos filhos influenciou a abertura do negócio para 68% das mulheres empreendedoras no país. E muitas delas estão começando justamente pelo celular. O gestor do mercado digital do Sebrae Nacional, William Almeida, destaca que o ambiente digital permite adaptar o trabalho à rotina das mães.
E é justamente por isso que o mercado digital pode ser um grande aliado seu. Ele dá flexibilidade. A mãe consegue vender pelo celular, divulgar no WhatsApp, postar no Instagram, atender clientes nos horários possíveis e ir construindo um negócio aos poucos. E o melhor, não precisa começar grande.
Brechós infantis, doces, personalizados, consultorias e produção de conteúdo estão entre os negócios que surgem a partir da própria experiência das mães no dia a dia. Segundo William Almeida, Muitas mulheres conseguem transformar vendas informais para amigas e familiares em empreendimentos estruturados.
E um ponto importante é desmistificar essa ideia que vender pela internet é caro ou complicado. Muita gente acha que precisa ter site, equipe, estoque enorme, câmera profissional, mas não é assim. Dá para começar com o que você já tem hoje. Um celular, boas fotos, uma descrição clara do produto e um atendimento bem feito. Isso que é o diferencial.
O Sebrae orienta que o empreendedor comece de forma organizada, entendendo custos, preço de venda e atendimento ao cliente para aumentar as chances de crescimento no ambiente digital. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Virgínia Alves.
Cardeal FM.
Musical.
Conectado em você.
Vila tranquila, a vida eu levava. E nessa felicidade a verdade eu não via. Ela vivia dizendo: não vou te deixar. Ela queria fazer o meu pranto rolar. E o meu pranto rolou.
Meu pranto rolou. Mais do que água na cachoeira, depois que ela me abandonou, meu pranto rolou. Mais do que água na cachoeira, depois que ela.
Tranquila, a vida eu levava. E nessa felicidade a verdade eu não via. Ela vivia dizendo: não vou te deixar. Ela queria fazer o meu pranto rolar. E o meu pranto rolou.
Meu pranto rolou. Mais do que há. Depois que ela me
outra vez, com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão, enfim. Volto ao jardim, com a certeza que devo chorar. Pois bem sei que não queres voltar para mim. Queixo-me as rosas, mas que bobagem. As rosas não falam, simplesmente as rosas e salão, o perfume que roubam de ti. Ai, devias vir para ver os meus olhos tristões, e quem sabe sonhavas meus sonhos. Por fim, devias vir para ver os meus olhos tristonhos, e quem sabe sonhavas meus sonhos. Por fim,
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
O Ministério Público da Bahia e a Secretaria Municipal de Educação de Salvador firmaram um acordo para definir regras e procedimentos em casos de fechamento, desativação ou reorganização de escolas da rede pública da capital. A medida foi construída por meio do diálogo institucional entre o Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação, o SEDUC, com o apoio do COMPOR, o Centro de Autocomposição e Construção de Consensos do MP Baiano. A iniciativa estabelece etapas administrativas específicas para esses processos, como elaboração de relatórios técnicos, análise de impactos para estudantes e comunidades escolares, além da escuta das populações diretamente afetadas. O acordo também prevê comunicação aos conselhos de educação e ampla divulgação das decisões adotadas. Segundo o Ministério Público, o objetivo é garantir mais transparência, planejamento e segurança nas medidas que envolvam mudanças na rede municipal de ensino, como destaca o coordenador do SEDUC, o promotor de justiça Adriano Marques.
Esse acordo é muito importante para a educação, não só aqui na capital, mas em todo o estado da Bahia, porque serve de exemplo para todos os municípios. A gente não tem uma legislação específica para fechamentos ou redirecionamentos de escolas em zonas urbanas. Nós temos uma lei que fala do fechamento das escolas em zona rural. Então, criamos aqui uma estratégia em que aplicamos uma interpretação analógica dessa lei que estipula o fechamento das escolas. Trouxemos os requisitos para esse acordo para as escolas na zona urbana.
O pacto foi assinado nesta quinta-feira com a presença do Procurador-Geral de Justiça, Pedro Maia. Com o acordo, os fluxos pactuados passam a servir como referência institucional para situações semelhantes, contribuindo para decisões mais técnicas e coordenadas na área educacional. Para o promotor Adriano Marques, o diálogo entre as instituições foi fundamental para a construção do acordo.
Quando a gente fala em comunidade escolar, a gente está falando dos profissionais de educação que atuam na escola, das famílias que participam daquela construção pedagógica e também da comunidade que circunda aquela instituição, aquele equipamento. Então, os líderes comunitários, os políticos, todos fazem parte da comunidade escolar para que essa decisão ela tenha realmente respeito a uma pedagogia que tem por base a democracia.
A Secretaria Municipal de Educação esteve presente na assinatura do acordo por meio do secretário, Tiago Dantas, que destacou o avanço na garantia de mais transparência, planejamento e segurança jurídica nos processos de reorganização da rede municipal de ensino. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Aline Costa.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. O resto é mar. É tudo que eu não sei contar. São coisas lindas que eu tenho pra te dar. Fundamental é mesmo o amor. É impossível ser feliz sozinho. Da primeira vez era cidade, da segunda ao cais e a eternidade. Agora eu já sei da onda que se ergueu no mar e das estrelas que esquecemos de contar. O amor se deixa surpreender enquanto a noite vem nos envolver. Vou te contar, os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor. É impossível ser feliz sozinho. O resto é mar. É tudo que eu não sei contar. São coisas lindas que eu tenho pra te dar. Fundamental é mesmo o amor. É impossível ser feliz sozinho. Da primeira vez era cidade, da segunda ao cais e a eternidade. Agora eu já sei da onda que seguiu no mar e das estrelas que esquecemos de contar. O amor se deixa surpreender enquanto a noite vem nos envolver. Estrelas que esquecemos de contar. O amor se deixa surpreender enquanto a noite vem nos envolver.